Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
A repórter Adriana Nogueira volta a esta edição para falar sobre a diplomação dos candidatos eleitos, que deve ser realizada até a próxima quinta-feira, 19 de dezembro.
As juntas eleitorais de cada cidade são as responsáveis pela diplomação. Em São Luís, a cerimônia, que será transmitida ao vivo pelo canal TRE-MA do YouTube, está marcada para o dia 17 de dezembro, às 4 horas da tarde, no auditório da FIEMA, no retorno do bairro da Coama. Já em Imperatriz, a diplomação acontece dia 11 de dezembro, às 18 horas, no Vitória Eventos, na Avenida Liberdade, 476, Jardim Morada do Sol. Com a diplomação, as eleitas e os eleitos se habilitam ao exercício do mandato para o qual se candidataram no pleito de 2024. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Adriana Nogueira.
No município de Itapecurumirim, prefeito e vereadores eleitos foram diplomados em cerimônia solene pelo Tribunal Regional Eleitoral. De volta ao repórter Cristiano Dias.
Foram diplomados o prefeito e vice-prefeito eleitos, além de vereadores e suplentes que irão compor a Câmara Municipal. A juíza titular da 16ª Zona Eleitoral, Jaqueline Cunha, e a promotora de justiça, Ilma de Paiva, as mesmas presidiram a solenidade. O ato de diplomar é promovido pela Justiça Eleitoral como forma de atestar que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo no pleito eleitoral, garantindo a soberania popular e formalizar a escolha dos eleitores que compareceram às urnas. Com o diploma, os eleitos poderão tomar posse em seus respectivos cargos no dia 1 de janeiro de 2025. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Política.
A Justiça do Maranhão determinou o bloqueio no prazo de 48 horas de mais de 5 milhões de reais de todas as contas públicas do município de Coroatá. A decisão ocorre para garantir o pagamento dos salários de servidores públicos municipais. Consta nos autos que o grupo político da atual administração foi derrotado nas últimas eleições e que, por esta razão, começou a praticar diversos atos que atentam contra o bom funcionamento dos serviços públicos municipais, afetando alguns servidores, promovendo a demissão e suspensão de seus pagamentos. Segundo o Ministério Público, a atual administração tem dificultado o processo de transição de governo. De acordo com o Ministério Público, o bloqueio dos recursos é necessário para assegurar também a continuidade dos serviços essenciais relativos à saúde, educação, coleta de lixo, fornecimento de água, entre outros. Ministro Flávio Dino critica reclamações do parlamento e STF pode intervir na portaria que libera as emendas parlamentares. De Brasília, o nosso correspondente Paulo Otarã.
Membros do STF, que votaram por unanimidade num controle mais rigoroso do dinheiro público, deixaram escapar que compreendem que a corda ficou mais esticada entre governo e STF e em benefício do parlamento. Após inúmeras reclamações, o dinheiro somente será viabilizado desta forma para atender os parlamentares. Nesta quinta, o ministro Flávio Dino, que foi quem criou toda a confusão do bloqueio de recursos, deixou uma suspeita de descontentamento no ar.
Como é que um poder fica dando escândalo toda vez que o outro decide? Eu já tinha visto democracia constitucional, social, democracia liberal, mas democracia do piti eu nunca tinha visto.
Além das mudanças quanto às emendas, o governo ainda precisa corrigir trechos da proposta de contenção de gastos. São muitos os problemas. Certo é que, para ajustar esse tabuleiro, ainda existem muitas peças que precisarão ser mexidas, pelo menos até quarta-feira, antes de iniciar o recesso parlamentar. De Brasília, Paulo Otarã.
E Câmara aprova projeto que cria cadastro de pedófilos e permite a castração química de condenados. Entenda melhor na matéria de Cid Queiroz.
Os nomes dos condenados por pedofilia serão reunidos pelo Conselho Nacional de Justiça após a condenação definitiva e mesmo depois de cumprida a pena. A relatora do projeto foi a deputada sergipana, delegada Catarina, do PSD.
Por isso que é importante que esse cadastro esteja ativo, que nós possamos saber e aí tomar as nossas decisões. Se aquela pessoa que está ali à minha frente, que já cumpriu a sua pena por pedofilia ou por qualquer outro tipo de crime sexual, se ela tem ou não a chance e merece uma segunda chance.
apenas uma emenda foi aprovada para incluir a castração química de pedófilos. O assunto polarizou os debates no plenário. O presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, justificou a medida.
É a aplicação de uma injeção para tirar o libido desse tarado, desse monstro. É isso que diz a castração química. E não cortar os testículos do pedófilo.
A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, votou contra.
Não sei se os senhores conhecem o que é a violência sexual. Ela não acontece só com a penetração. Muitas das vezes, quantas meninas que nós conhecemos que foram violentadas dentro dos lares, nas famílias de bem, que os senhores muitas vezes defendem. E aí, de várias formas, com toque, com dedo, vocês vão fazer esse homem não ter ereção, diminuir a sua libido, e esse homem vai seguir sendo um pedófilo que vai violentar essa menina.
O projeto do Cadastro Nacional de Pedófilos segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Você confere em instantes o dia D de mobilização contra a dengue que ocorre em todo o país.
Vamos apresentando Jornal Central.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacão.ma.gov.br e saiba mais.